Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, estamos em pleno mês vocacional e neste final de semana estamos vivenciando o 22º domingo do tempo comum e celebramos também o Dia Nacional do Catequista. Irmãos e irmãs, na alegria do Senhor que nos reúne, elevemos nossos corações e lábios para exaltá-lo por seu infinito amor que nutre a nossa caminhada. Finalizando este mês dedicado às vocações, neste domingo nós celebramos o Dia do Catequista. Rendamos graças a Deus pela dedicação destes colaboradores em nossas igrejas, que são tão importantes na propagação da palavra da verdade e fazendo gerar para a igreja cristãos conscientes de sua fé. E a todos nós, que ouçamos a palavra que nos chama à conversão, nos libertando dos grilhões da morte e ensinando-nos a viver como eleitos de Deus. Por isso rezemos, para que a igreja, ciente de sua missão, seja sinal de graça divina no mundo inteiro, através da diversidade de dons e serviços, para que os nossos governantes abracem com responsabilidade seus deveres para com a sociedade, promovendo políticas que garantam a dignidade da população. Para os nossos catequistas e todos os catequistas de nossas comunidades, animados pelo Espírito Santo, para que eles transmitam com fidelidade o ardor, a fé, alcançando os corações pelo testemunho de vida, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de todos nós, escute estas nossas orações e atenda estas nossas orações. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé. Hoje é o dia do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Nós teremos o quadro Verbum, com a reflexão do Evangelho deste final de semana. Teremos o Vatican News, teremos notícias da nossa diocese com o Fábio Salles e teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Navegador e o ouro. Um grande navegador passava pela costa de uma ilha que nunca visitara. Como aquela rota era caminho de antigos piratas, resolveu ancorar sua embarcação a fim de explorar um pouco a ilha e, quem sabe, encontrar nela algum tesouro escondido. Ao desembarcar, ficou maravilhado com tanta beleza natural. Logo iniciou a busca de alguma pista que o levasse ao possível tesouro. Não demorou muito para perceber uma marcação no tronco de uma árvore, indicando medidas e local de algo que poderia vir a ser um tesouro enterrado. Entusiasmado com a descoberta, prosseguiu seu caminho até chegar ao local indicado. Segundo as instruções, uma árvore precisava ser derrubada e depois era necessário cavar 5 metros abaixo de sua raiz para atingir o tesouro. Feito isso, o navegador encontrou uma caixa metálica contendo muito ouro. Feliz com sua descoberta, procurou retornar ao navio, levando consigo o tesouro. Como o ouro pesava muito, cortou um tronco de árvore, amarrou-os, colocando sobre eles o tesouro, para assim poder chegar até o navio, onde estava ancorado. Na volta para casa, já bem distante da ilha, foi pego de surpresa por uma tempestade. Mesmo sendo um navegador experiente, não conseguiu controlar a embarcação e acabou naufragando. Desesperado, pensou em como salvar o ouro, mas logo percebeu que naquele momento o mais importante era a sua vida. Teve assim, então, que desprezar o ouro que afundou junto com o navio. Sobrou apenas, flutuando no meio do mar, a madeira que ele havia cortado para transportar o tesouro até o navio. Foi graças a ela que o navegador se salvou. Enquanto o aguardava por socorro, ele se manteve boiando, agarrado aos troncos. Nesse momento, pensou: o ouro ao qual eu dava tanto valor foi para o fundo do mar. Se eu tivesse me agarrado a ele, também teria afundado. Entretanto, os troncos das árvores, que julguei não terem valor algum, salvaram a minha vida. Caríssimos irmãos e irmãs, às vezes aquilo a que nos apegamos é justamente o que está nos afundando. Só depois de uma tempestade é que descobrimos o que vale a pena realmente ser valorizado ou desprezado. Frequentemente, nos apegamos aos bens materiais que não são o melhor caminho para a salvação. E acabamos por desprezar aquilo que julgamos de pouco valor e que nada acrescenta à nossa vida profissional, como os gestos concretos de ternura, de carinho, de compromisso para com as pessoas. Por isso, deixemos esse tipo de atitude para o segundo plano. Então, a fraternidade não é a prioridade? Claro que é. E Deus fica sempre nos dando uma última opção. Quando não há mais onde recorrer, seja fraterno para com todos os seus irmãos. Esse texto foi tirado do livro Seguindo o Caminho Através de Histórias, do padre Odair Ângelo Agostinho e padre Jean Rafael.
Do 8º FECAC, Festival da Canção Cristã da Diocese de Santo André, vamos ouvir Vida Nova.
Senhor, Senhor. Papa Francisco aos atletas das Paralimpíadas. Obrigado pelo testemunho de esperança e coragem. Após a catequese da audiência geral de quarta-feira, dia 25 de agosto, Francisco recordou as Paralimpíadas em Tóquio, no Japão, a solenidade da Mãe de Deus na Polônia e as vítimas do terremoto de 5 anos atrás na Itália. Ouça a reportagem da Rádio Vaticano.
Depois da catequese na audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco recordou o início das Paralimpíadas em Tóquio, no Japão, na última terça-feira.
Il mio saluto agli atleti e vi ringrazio perché offrono a tutti.
Envio a minha saudação aos atletas e agradeço-lhes porque oferecem a todos um testemunho de esperança e coragem. Na verdade, mostram como o compromisso esportivo ajuda a vencer as dificuldades aparentemente intransponíveis. Ao saudar os peregrinos poloneses, o Papa recordou que na quinta-feira celebra-se na Polônia a solenidade da Mãe de Deus, venerada no Santuário Nacional de Jasna Góra.
5 anni fa, ho potuto stare con i giovani davanti al suo volto nero e affidare la Chiesa in Polonia e nel mondo.
5 anos atrás, me detive com os jovens diante de seu rosto negro e confiei-lhe a Igreja na Polônia e no mundo. Que a sua proteção materna seja para vocês, para suas famílias e para todos os poloneses, fonte de paz e de bem. Na saudação em língua italiana, o pontífice recordou os fiéis de Montegallo, que em 24 de agosto de 5 anos atrás foram atingidos pelo terremoto.
Cari fratelli e sorelle, la vostra presenza mi offre l'occasione per volgere il mio pensiero alle vittime.
Queridos irmãos e irmãs, a presença de vocês oferece-me a oportunidade de dirigir o meu pensamento às vítimas e comunidades do centro da Itália, incluindo a Cumoli e a Matrice, que sofreram as graves consequências do terremoto. Com a ajuda concreta das instituições, é necessário dar prova do renascimento sem se deixar abater pela desconfiança. Peço a todos para que sigam em frente com esperança. Coragem!
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.